Eu queria falar um pouquinho sobre valorização e a importância que a valorização tem no nosso trabalho hoje. Muito se fala sobre valorização e hoje em dia, na verdade, sabemos pouco, temos pouca noção do que realmente essa valorização inclui. O que está envolvido na valorização? Por que esse assunto? E recentemente eu tenho ouvido bastante perguntas, tanto em privado quanto em mensagens em grupo ou até mesmo nas minhas postagens pessoais, o quanto que eu tenho visto profissionais, não só dentro da fotografia, mas profissionais em geral com dificuldades relacionado à valorização do seu trabalho ou à valorização da sua marca, ou como que isso pode afetar o nosso crescimento. Então eu queria falar para vocês e deixar gravado aqui 15 pontos específicos sobre valorização que devem ser considerados, tá? É muito importante que vocês anotem isso, que são pontos que vão fazer diferença, pelo menos devem fazer diferença no raciocínio quando estamos montando o nosso preço, montando nossas coleções. Ou produtos ou alguma coisa assim. Então, a primeira coisa que precisamos entender sobre valorização é aquilo que está relacionado com o foco. Qual é e qual deve ser o maior foco relacionado a essa valorização? Qual deve ser o foco no relacionamento, no marketing de relacionamento? Qual deve ser esse foco? O foco principal, tá? O foco principal, e não entrando ainda nos 15 pontos que eu estou falando, mas o foco principal deve ser a retenção de clientes. Essa é a parte principal na questão do marketing de relacionamento. É a retenção, é de você reter esses clientes por muitos anos, tá? Assim a gente vê e consegue enxergar empresas grandes fazendo isso conosco, né? Com nossos próprios desejos, com a nossa forma de compreensão de produtos e como que a gente pode aplicar uma coisa da outra ou comparar uma coisa da outra, um produto, um serviço. Hoje em dia, isso com certeza é aplicado em nós e temos acesso a algumas marcas, temos acesso a alguns produtos e serviços que defendemos com muitas vezes com unhas e dentes, defendemos e somos vítimas, não vítimas no sentido negativo, mas vítimas dessas mesmas estratégias, tá? Então, o primeiro foco aqui nessa questão de marketing de relacionamento e valorização tem aí sobre a questão, está aí sobre a questão da retenção. Precisamos pensar em estratégias para reter os clientes, não só ter o cliente por aquele um valor específico. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é aumentar a porcentagem de clientes satisfeitos. Como que eu vou definir, como que eu vou definir essa questão de saber que meu cliente está satisfeito ou não? Como que eu sei disso? Quais estratégias eu uso? Qual a estratégia que você usa? Será um formulário? Será um documento? Será toda vez que o seu cliente vai no seu estúdio? Ou toda vez que o seu cliente faz um trabalho com você, você manda um formulário por e-mail ou não? É importante saber dessa satisfação do nível que seus clientes estão satisfeitos. Isso tudo faz parte de você se posicionar de uma forma que seu trabalho é mais valorizado aos olhos das pessoas. Outra coisa que eu falaria também é você pensar também em todo o ciclo de vida desse cliente. Qual o ciclo? Ele compra agora e morreu o cliente daqui 2 meses? Ou o cliente não morre, você sempre está mantendo o relacionamento com ele? Qual o ciclo de vida de um cliente? Quanto que você pode mamar, né? Quanto que você pode mamar nesse leite aí, né? Quanto que você pode continuar vendendo para o mesmo cliente? Qual é o ciclo de vida do seu cliente? A outra coisa que devemos considerar é a propagação. O quanto que nós estamos focados em estratégias para fazer com que nossos clientes propaguem o nosso trabalho, espalhem a mensagem, defendam a nossa marca, e tudo isso é relacionado a marketing de relacionamento, tá? E a outra coisa realmente aqui é a questão da lealdade, de sermos leais com os nossos clientes, né? E também não só com clientes, mas também com fornecedores, as pessoas que nos ajudam e cooperam para que a gente cresça, tá? Lembrando o seguinte, que marketing de relacionamento é uma coisa que poucos estão preparados para isso, porque, na verdade, o marketing de relacionamento ele está altamente relacionado e profundamente relacionado ao dar mais da nossa parte do que receber. O foco sempre é dar mais do que receber. Sempre você vai estar dando mais do que você vai estar recebendo. Isso é o marketing de relacionamento. E isso é o fato hoje. A pessoa que quer realmente reter clientes, é uma empresa que quer reter clientes, é uma empresa que está focada no quão satisfeito nossos clientes estão. É uma pessoa que está focada em retenção de clientes ou o ciclo todo da vida do cliente. Tenha certeza que essa empresa está pensando muito no dar mais do que receber. Porque, na verdade, os resultados são mais a longo prazo, os resultados são muitas vezes mais fortes, mais duradouros, mas eles não estão procurando um tipo de resultado ou soluções muito rápidas, tá? Eles querem algo a longo prazo. Então vamos lá, 15 pontos que eu vou falar para vocês aqui, considerar relacionado a essa questão de valorização, tá? Vamos lá, primeiro ponto, precisamos entender o que o meu cliente e o seu cliente valoriza. E isso toca no ponto de que nem todo cliente se agrada com um álbum, nem todo cliente se agrada com um quadro, nem todo cliente vai se agradar com um CD ou DVD de fotos, nem pendrive, nem isso, nem aquilo. Nem todo cliente vai valorizar o que você está oferecendo nos seus pacotes. Wendell, como que eu descubro isso? Como eu chego a esse ponto de descobrir essas coisas? É no relacionamento, como estamos falando. Não tem como a gente descobrir a efetividade do nosso marketing, principalmente quando estamos falando de algum relacionamento que dura mais tempo, relacionamento duradouro, estamos falando de uma coisa que é um ciclo de vida, é um relacionamento contínuo. Não tem como sabermos dessas coisas sem dados importantes, né? Termos esses dados importantes e realmente saber o que os nossos clientes valorizam. Então vamos lá. A segunda coisa aqui é considerar investir nos clientes mais valiosos. Isso significa que as pessoas, existem vários clientes que vão acabar gastando mais dinheiro conosco, vão gastar mais dinheiro com o que estamos oferecendo, seja produto, seja serviço, seja lá o que for. Mas é importantíssimo reconhecermos essas pessoas que gastam mais conosco, que valorizam mesmo o nosso trabalho, e fazermos algo especial. Isso aumenta a nossa valorização, tá? E aumenta também as indicações. Tudo coopera quando começamos a valorizar as pessoas que gastam mais. Uma vez eu estava com um cliente e essa pessoa gastou uma grana comigo, com produtos, serviços e tal. E eu mandei vários presentes para ela, sem ela esperar. E isso gera o quê? Muita recomendação, muita indicação de cliente, de fornecedores. Quando damos mais e o foco é dar mais do que receber, a gente recebe muito mais a longo prazo. E muitas pessoas estão pouco preparadas para isso porque elas querem o resultado sempre imediato, sempre aos 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 reais que ela vai estar ganhando naquele momento. E o foco não é esse, nunca foi, nunca deve ser, tá? Terceiro ponto, sempre considerar a perspectiva deles. Cada cliente tem a sua perspectiva. Nós temos uma perspectiva que muitas vezes ela pode ser traduzida assim: o cliente vem, se interessa pelo nosso trabalho, fecha contrato, assina o contrato, marca um pré-casamento, vai no casamento, ou seja lá outra foto ou categoria de fotografia que você está focado em fazer. E nossa perspectiva é essa, que os nossos clientes vão vir atrás de vão cair dentro desse funil de atração que temos preparado para eles. E isso muitas vezes pode acabar sendo um grande equívoco, porque a perspectiva do nosso cliente, muitas vezes, eu falo mais vezes ela é contraditória à nossa perspectiva. Ele tem uma expectativa diferente. A perspectiva ou a visão, o ângulo que eles estão vindo, ou a forma como eles estão chegando até nós, tem uma perspectiva muito diferente da nossa. E é importante saber disso para a questão de posicionamento e valorização. Tá? Quarto ponto são as estratégias que fazem os seus clientes lembrarem de você. Eu lembro de uma situação onde eu, uma época, eu imprimi muitos magnéticos e eu fiz um calendário bem bonitinho, um calendário com uma foto bem forte e tal. E isso eu mandei para muitas pessoas. Para quê? Pra, obviamente, para eles colocarem na geladeira e tal, e lembrarem que tem um fotógrafo que estão pensando neles. Foi um investimento e tal, mas foi uma forma das pessoas lembrarem de mim. Outra forma que você pode fazer, literalmente, é dar para os seus convidados, ou dar para os convidados da noiva ou da aniversariante, seja lá quem for, da mãe, os convidados, dar algum cartão que é da filha, que é do filho ou que é da noiva, do noivo. E pode ser perdão, pode ser um magnético, pode ser um cartão com uma frase específica, pode ser cada cartão que você vai presentear todos os fotógrafos, não fotógrafos, perdão, mas cada convidado, pode ser um desconto específico, pode ser alguma coisa que faz essas pessoas lembrarem de você, né? Então, isso faz com que o seu trabalho eleve na valorização, porque você está pensando não só em você, obviamente a gente tem que pensar em nós mesmos, mas também temos que pensar nos outros, né? E isso valoriza muito as pessoas, e a gente coloca as pessoas em pauta, em priorização, tá? Continuando. Beleza, continuando. Ok, ponto 5 aqui. É nunca desvalorizar recursos gratuitos, né? Tem muito recurso aí online, muito recurso gratuito. E muito recurso gratuito que pode ser aplicado, nos eventos. Podem ser simplesmente aplicados nos eventos, dentro dos eventos, durante os eventos, depois dos eventos. E recursos, quais recursos são esses? Muitas vezes é uma revista que você vai dar de presente, muitas vezes é algum voucher que você recebeu de um fornecedor, muitas vezes é uma ferramenta que facilita a organização do seu cliente, por exemplo, calendários ou mini sites, alguma coisa assim para noivos ou para organização de presentes, né? Que essas datas comemorativas têm. Ferramentas, nunca desvalorizar isso. E muitas vezes a gente pode achar essas ferramentas, ver que é gratuito e falar assim, ah não, mas isso aqui é grátis, não deve valer nada. E muitas vezes o mínimo, ou se não, o zero custo pode trazer um valor muito grande, mesmo se fosse a gente comprando alguma coisa, né? E gastando nossos recursos financeiros. Então, nunca desvalorizar isso sobre essa questão de valorização, para aumentar a valorização do nosso trabalho. Sexto ponto é criar conteúdo para o público-alvo. Isso traz uma valorização. Por quê? Porque você se torna autoridade no mercado, você se torna referência naquilo que você acredita, você tem uma personalidade específica e cada um de nós tem um posicionamento específico, então isso é importante salientar. Outra coisa também, temos no ponto 7 aqui, formas de entregar produtos ou serviços. Então sempre trazendo inovação, sempre trazendo algo diferente. Como que a gente vai levar um produto? Como que a gente vai entregar um produto para alguém? Como que a gente vai fazer o serviço mesmo? Então, é personalizado ou não é personalizado? Qual forma dentro desses produtos e serviços de entrega que eu posso trazer e elevar, na verdade, a minha valorização pelo trabalho, pelo que eu faço, né? Então, pensem nisso. Pensem na forma que vocês estão entregando, se é uma forma que todo mundo entrega ou se você entrega de uma forma literalmente única, tá? Isso é extremamente importante também para elevar o valor da sua empresa, da sua marca. Oitavo ponto aqui, valorizar quem efetua compras frequentes. Uma coisa é alguém que gastam mais, é uma pessoa que gasta mais, que são seus clientes que gastam mais dinheiro com você, com seus serviços ou produtos. Outra coisa é valorizar e considerar valorizar quem efetua compras mais frequentes. Não quer dizer que são as mais caras, mas são as pessoas que estão sempre comprando uma coisa ou outra sua. E isso é importante demais, valorizar essas pessoas, fazer um jantar, fazer um café, um chá, um negócio no fim da tarde, levar ela para algum canto, continuar alimentando ela com fotos, dar para ela um presente, ou para essa pessoa, ou esse fornecedor, um presente de uma ou duas fotos, imprimir isso num canvas pequeno. Não importa, mas é valorizar essas pessoas, é considerar e, no caso, é quase que uma declaração. Eu amo você como fornecedor, muito obrigado pela sua atenção todos esses anos. Gente, se fizermos essas coisas, isso nos ajuda muito, isso eleva a valorização do nosso trabalho. Outra coisa, que é o ponto 9 aqui, é a rapidez e a agilidade. Uma coisa é você fazer um trabalho fenomenal e você entregar esse negócio ou esse produto, serviço em um tempo muito demorado. Isso desvaloriza a sua marca. As pessoas começam a ver você com maus olhos, começam a falar e comentar. Recentemente eu tinha feito um casamento onde a filmagem demorou muito e o casal ficava de tempos em tempos comentando na mesma postagem que foi feita o vídeo teaser, né? Aquele trailerzinho, muitas vezes de 50 segundos, 1 minuto e meio. E de tempos em tempos, a mãe da noiva, olha só que interessante, a mãe da noiva começava a comentar, falando assim: e vamos lá mais 2 meses, eu tô esperando e ainda nada. E marcava outros amigos. E isso acaba com nossa marca, mesmo tendo um trabalho fenomenal. Então é importante que essa agilidade e rapidez esteja em alta também, tá? Então vamos lá, esse é o ponto 9. O décimo ponto aqui é o seguinte: que um dos grandes benefícios, na verdade, desta valorização é o fato de que quanto mais fizermos tudo isso que temos aprendido aqui, né, nessa mentoria, ou aprendido nas nossas estratégias, menos comparação de mercado aqui, tá? Menos comparação de mercado vai existir, esse é o ponto 10 aqui. Menos comparação de mercado, então você vai ser tão único, não vai ser igual ao outro, não vai ter na mente da pessoa: não, aquele fotógrafo faz isso, faz aquilo, faz isso, e a única diferença sua dele é o preço. E para você evitar isso, temos que ter uma coerência de entrega em tudo, no nosso argumento, no produto, no serviço, na qualidade da fotografia, na qualidade do argumento, e como que a gente vai valorizar essas pessoas. E o décimo ponto, como eu falei aqui, é: vai haver menos comparações de mercado, extremamente importante. Vamos lá, 11º ponto. A base principal do que estamos fazendo, de tudo que estamos aplicando, é o quê? É o boca a boca. É as indicações, é a base de tudo aqui. A gente quer fazer, obviamente, queremos dar um trabalho legal, queremos oferecer muita coisa legal, mas precisamos saber qual é a base de tudo isso, qual é o principal de tudo isso, que é o boca a boca, são as indicações. E quanto mais eficazes formos na nossa entrega, no nosso serviço, em como vamos nos posicionar, mais efetivo será as indicações, mais frequentes serão as indicações do nosso trabalho. 12º ponto, olha só, os regulares, as pessoas que sempre, os frequentes, né? São pessoas que sempre estão falando, sempre estão defendendo a marca. Sabe aquelas pessoas nas redes sociais que você posta uma coisa e sempre eles compartilham, muitas vezes nem relacionado a eles aquele item é, mas eles sempre estão compartilhando. Isso significa o quê? Esse 12º ponto aqui é os regulares, são as pessoas regulares, elas são a rocha, são a base de tudo, elas sempre empurram, sempre falam de você, e isso aumenta, isso é um benefício dessa valorização, as pessoas sempre saberem, conhecerem do seu nome através desses regulares, pessoas frequentes que estão sempre nos acompanhando. Isso sempre, obviamente, nos ajuda muito, tá? Vamos lá, 13º ponto aqui é, no caso, o fato é que se você quiser expandir ou aumentar, ou ampliar a sua empresa, ou ampliar seu estúdio, ou serviços, ou aumentar a sua renda, ou a sua, né, a sua receita, no caso, se você quiser realmente crescer com sua empresa, expandir nesse ponto de valorização, depois de tudo isso sendo aplicado diariamente, expandir fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, porque você tem agora defensores da sua marca, você tem pessoas te contratando, você tem pessoas que estão aplicando o tempo todo isso para vocês ou indicando pessoas. Então, expandindo, você vai ter uma facilidade muito maior. Você vai ter mais trabalho, você vai precisar empregar mais gente para editar fotos, para fazer outras coisas, para terceirizar outros trabalhos que te demandam tempo hoje. Então, expandir fica mais fácil, né? Olha só, 14º ponto, você vai ter menos custo para os novos clientes. Olha só que interessante. Quanto mais valorização, quanto melhor for o nosso posicionamento relacionado a valorizar o nosso próprio trabalho e a valorizar os nossos clientes e aplicar tudo que temos aprendido, teremos um dos benefícios disso tudo é o quê? Vamos pagar menos. O nosso custo para conseguir um cliente será muito menos, porque temos um processo bem refinado. E quando não temos um processo refinado, a gente tenta um monte de coisa, gastamos energia, gastamos tempo. E não adianta falar, ah, não, mas eu mesmo que edito a foto. Ah, não, mas nós gastamos tempo com muita coisa desnecessária. E uma das razões pela qual isso acontece é porque não temos um processo definido. E esse processo, quando ele está definido, quando ele é eficaz, quando ele é refinado, quando ele é bem, bem, bem pontualizado, o que acontece? Pontual, né? Menos custo vamos ter para conseguir novos clientes, porque temos um processo bem definido, tá? E o 15º ponto aqui, olha só que interessante, quanto mais colocarmos os nossos olhos nas pessoas, nos clientes, nos produtos e serviços que vamos estar fazendo, aplicando, maior será, ou maior vai demandar de nós uma responsabilidade. Por quê? Porque os clientes, quanto mais trabalhos temos, vamos precisar ser mais responsáveis em entregar esse trabalho. Quanto mais trabalho vamos estar cultivando no mercado, vamos precisar de mais responsabilidade. Isso vai demandar de nós uma responsabilidade maior, né? Eu acho que vocês concordam comigo. Então, eu gostei assim. São 15 pontos que é importante termos essa consideração, essa mente. Porque nosso trabalho não é uma questão somente de foto, de imagens, mas é uma questão de posicionamento muito mais psicológico do que na prática, no que na prática de tirar foto ou de criar imagens, tá? É um posicionamento psicológico, é um entendimento, um discernimento, uma compreensão maior. E daí então, isso melhora muito mais a nossa visão de valorização, nosso entendimento de como valorizar os nossos clientes e por que devemos fazer todas essas coisas. Então, esse áudio aqui foi para vocês para falar sobre valorização, da importância de pontos, como valorizar o nosso trabalho e também como fazer para entender quais são os benefícios, né, que vão mais nos ajudar, mais cooperar para o nosso posicionamento no mercado, que é, na verdade, mais psicológico do que algo só de imagens, só aquilo que a gente está produzindo. Espero que esse áudio possa estar cooperando com vocês, com o planejamento de vocês, quando estiverem criando seus produtos, criando suas conversas, o seu network, criando esses grupos aí de parceiros, ou fazendo eventos para parceiros, ou eventos para os seus clientes antigos, atraindo novos clientes, para entender a mente de como podemos valorizar o nosso trabalho de uma forma mais eficiente.